Die With A Smile, Lady Gaga e Bruno Mars. É um desejo tão legítimo como outro qualquer. São 7 da manhã. Sete da manhã é aquela alegria. Notícias na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. Desculpa, fui eu. 7:02, bom dia, esta é a Rádio Comercial. Vamos avançar para o trânsito. Primeira informação desta manhã, numa oferta da loja do condomínio. Com o Paulo Miranda. Paulo, bom dia.
Olá, bom dia, Pedro.
Como está a começar?
Para já, com...
Primeiras informações de trânsito esta manhã na Rádio Comercial com The Man. O trânsito foi uma oferta da loja do condomínio, a administração do seu condomínio em boas mãos. Tem hoje uma reunião de condomínio, boa sorte com isso.
Ui.
Loja de condomínio é uma marca 5 estrelas. Atenção ao tempo, está aqui um gelo que não devia estar, mas podemos tocá-lo mesmo.
Vai.
Pronto.
Eu Olá, respondo. Bom dia, bom dia. Terça-feira, dia 25 de fevereiro. Temos as nuvens mais concentradas agora de manhã. Também vai chover um pouco por todo o país e há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Atenção, mais uma vez, à neblina ou nevoeiro matinal que vai abraçar esta manhã em vários pontos. Máximas para hoje.
As temperaturas máximas para hoje começam hoje nos 11 graus previstos para a Guarda. Bragança e Viseu 13. Viana do Castelo, Vila Real e Porto Alegre vão chegar aos 15. Porto, Aveiro, Coimbra e Ponta Delgada 16, Braga, Leiria, Castelo Branco e Lisboa 17, Santarém, Évora e Beja 18, Setúbal 19, Faro e Funchal 21. Bom, acho que começamos bem.
Vamos lá então, a bailar, a bailar.
A bailar, 7 e 7. Toca acordar que está na hora.
Buenos dias.
Buenos dias, Carol G está aqui para ajudar. Não, vou dizer às pessoas, vou dizer.
Diz lá, Pedro, ele está revoltado.
As pessoas que chegam ao trabalho, sei lá, vamos supor às 7h10, vamos supor. O chamado suponhamos.
Sim.
Não é? E estão muito rápidas e a dizer imensas coisas. Ah, porque eu ando a correr, porque eu estou a comer uma tosta com um queijo derretido. Porque eu estou de t-shirt e não tenho frio.
Agora vou ser
eu
muito
corri
má.
27 km.
Se calhar não são as pessoas tão rápidas, as outras é que não estão a acompanhar.
Não consigo.
Traz
uma t-shirt que diz: se não me acompanhas, estás-me a atrasar.
Ai, que horror. Mas de facto estou de t-shirt e isso está a enervar-te muito.
A Vera está de t-shirt, como se nós estivéssemos já, digamos, epá, em maio.
Mas é que está calor.
Está imenso.
E eu vim a correr.
É verdade. Aliás, o Paulo Miranda às 7h30 já vai dizer filas para as praias. Epá, de certeza absoluta. Está
Mas
realmente
olha,
um calor.
Falta menos de um mês para a primavera. Já se sente, já temos momentos de calor no
isso
dia.
Também é muito autocentrado. Mesmo a tua prima tem o teu nome.
Ai, meu Deus. Olha, hoje é preciso.
É só eu.
Olha que eu vou aos recursos humanos.
Não, bem, podes lá ir, está ligado aí esta hora. A saudade do Miguel Araújo com os 4h30 na Rádio Comercial. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Já somos amigos? Ou ainda não?
Não sei.
Há bocado não éramos.
É que se continuas com essa pestilha.
Ah, ele esqueceu-se que já não éramos amigos.
Estava aqui a pensar que devia haver uma banda para todas as horas. Os 4h30, os 7h15.
O meio-dia.
Daqui a pouco os 7h22. Tratem disso. O trabalho na SPA para resistar isso tudo. Bom, hoje é dia de quem? Da família Alves.
Uhum. Tá, olha, é de certa forma a minha família.
Então.
Sou Alves Fernandes.
Ah, tu és Alves Fernandes?
Sim.
Isso é uma empresa de chaves.
Pois
de
é.
Fabrico de chaves. Vou dizer onde.
Onde?
Em Vila Pouca da Guiar.
Ok.
Que é a conhecida fábrica.
Um dia pode ser Alves Fernandes e Filhos. Que é?
Nada. Dia dos cheiros preferidos. Dia da torrada. É pá, sim. Uma torradinha.
O cheirinho da torrada, não é?
É absolutamente imbatível.
Ou do croissant na prensa. O croissant misto na prensa. É felicidade, amigos. Bom.
Mas pronto, hoje é dia da torrada, é dia das mentiras piadosas, é dia das surpresas falhadas. E chato quando só uma surpresa.
É complicado.
Falha.
Ou quando alguém se chiba.
Se?
Isso fala mais do que é suposto.
Se?
Tens uma surpresa marcada e há alguém que dá com a língua nos dentes.
É que reparem, André e Mariana, é mesmo moderna, não é? Diz as palavras quando alguém se chiba e tal.
Isso não é moderno, até é bastante, até faz de mim uma idosa.
Tu achas que já é como dizer que alguma coisa é tótil?
Sim, acho que a juventude já não diz.
E mais, no liceu diziam tótil e havia quem dissesse retótil.
Mas isso é anterior ao Chibar.
Não, não, não. O mundo fica por instantes a preto e branco. 7:16. É Fab Fab. Estamos aqui de microfone fechado a perceber uma paixão antiga da nossa produtora Mariana Pinto pelos Dama.
Andou com eles na escola.
E percebemos que ela conhece as músicas, sobretudo a fase antiga dos Dama. Toda estava aqui a cantar o...
Às vezes ela
diz que não dá. Às vezes não sei o quê, não. E esta também. Já não me dizes nada, nem uma mensagem, uma chamada a pedir para ser verdadeiro como nunca. Falha, pediu. E agora sei. Mariana toda contente porque há aqui ouvintes a dizer: estou contigo, Mariana, já não ouviste há que tempo, estou a cantar aos berros.
Então sou bem, temos clientes satisfeitos.
Temos clientes satisfeitos, que é o mais importante.
É o mais importante.
Nesta vida do showbiz e do rock and roll.
Comercial, não é? Nesta vida de comercial.
Esta vida de
vender,
comercial.
De vender, vender.
De vender, nomeadamente, bilhetes. O que se sente no Porto
nunca se... Bora!
O Porto Vinda Light é eliminado pela Repsol.
É assim, senhor, e estamos a prever que se esgotar a segunda data, abrimos as portas e pomos uma bancada na rua, nos jardins do Palácio de Cristal, e vamos ficar tipo Evandro a olhar para a lua.
Mas até quando, Pedro? Até quando?
Até o dia nascer.
Ok.
O Evandro com ideias de ir ao planetário. São 7:27, bom dia. Esta é a Rádio Comercial, vamos saber como está o trânsito que é uma oferta Benacar e netviagens.pt. Oh, Sr. Paulo Miranda.
Olá.
Então diga lá, Sr. Paulo Miranda, o que é que realmente tem para nós nesta
hora?
Tenho
agora a informação de que é o PCI.
Visto o trânsito, fica a ideia de que foi uma oferta Benacar, mais idade, mais desconto, campanha onde a idade do seu novo carro conta, e Net Viagens, viagens baratas na netviagens.pt, 100% online, 100% fácil, 100% seguro.
Bom dia, os dias voam, as semanas voam, os meses voam e, portanto, estamos quase na primavera. Daqui a menos de um mês chega a primavera. Hoje, no meio, temos nuvens mais concentradas, agora de manhã. Vai chover um pouco por todo o país, também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e, sim, também temos nevoeiros em vários pontos. E as máximas?
As máximas começam nos 11 graus da Guarda, Bragança e Viseu 13, Viana do Castelo, Vila Real e Porto Alegre 15, Porto, Aveiro, Coimbra e Ponta Delgada 16, Braga, Leiria, Castelo Branco e Lisboa, onde chegar aos 17, Santarém, Évora e Beja 18, Setúbal 19, Faro e Funchal 21. Agora a informação na Rádio Comercial, à beira das 7:30 com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. O essencial da informação volta às 8. Sabe muito a Dua Lipa. 25 minutos
incrível.
Para as 8 da manhã, bom dia.
Olha, já comprei o blush que ela promove,
e
da Yves Saint Laurent.
Ah,
e quando põe, começo logo a cantar.
E eu também.
Fico logo cheia de cores.
Pego no blush e é ui.
Eu rosadita e olha, é eu a cantar o Dini.
Que o bairro inteiro para. 25 para as 8, bom dia. 58% das pessoas diz que precisa de mais do que um alarme para acordar de manhã.
Sim, quantos tens?
Só tenho um, só toco uma vez.
Eu tenho às 5:30 e outra às 5:40.
Não, só preciso de um. Mas há gente que, em relação aos alarmes, tal como tu, precisa de uma...
Dose dupla. Comercial. Duas músicas seguidas com o mesmo artista.
Comercial. Esta vai salvar a sua manhã. Imagino que está a pôr blush e fica aí toda.
Ui, não anda, desliza. Super música. Dua Lipa na Rádio Comercial. Rádio Comercial que é muitas coisas, mas isto nunca tinha visto.
Conta.
Um ouvinte que mandou para cá uma fotografia. É o Jorge Santos, mandou uma fotografia a dizer: bom dia, Comercial, vocês são ideias boas. E mandou a fotografia realmente de um croissant misto prensado.
Ai, que bom! É que só o cheiro parece que chega aqui, não é?
Olha, é muito bem prensado. E o que nós precisávamos era de mais ou menos isso. É assim que se chama essa música da Rita Rocha, que já não ouvimos há muito tempo. Uhum. Vamos ouvir agora.
E é linda. Bom dia.
É para croissant pensado.
Ai, que coisa mais boa.
E agora, um ou 16?
Talvez.
Avisamos o país para a circunstância, sem dúvida, arriscada daquilo que vai acontecer agora, mas na sequência da conversa do croissant prensado, André Penin quer dizer coisas.
Tenho ideias vencedoras. Sim. Para negócios.
Sim.
Imagina um quiosque que só vende
quiosque?
Sim, que só vende croissants prensados.
Uhum.
Dois nomes possíveis. Um, Prenso Logo Existe.
Não te rias.
Onde é que vais comer? Ao Prenso Logo Existe.
Sim. E okay? O outro?
O outro é Gabriel o Prensador.
Ah.
Gabriel O prensador.
Deixa ver se funciona. Onde é que vais comer? Ao Gabriel, o prensador.
Sim, sim. Onde é? Ao quiosque do Gabriel?
A dada altura é só vais ao Gabriel.
Sim, sim.
Ao Biel.
Gabriel, o prensador. Vai ficar meio ridículo. Não vai nada a ficar ridículo, não vai. Isto está ótimo.
Olha, eu se fosse a ti, metia da lista telefónica.
Não me dê, sabes porquê? Porque eu
não tens tempo.
Não, eu estou convencido que se fosse hoje, esta música
não seria.
E era cancelada.
Alô, é da casa da Francisca?
Não dá. E ela diz que não dá.
Olha, não dá.
Bom, deixa-me ir procurar aqui essa música no vastíssimo arquivo.
Olha, vamos viajar, Pedro.
Vamos, já tens destino para a próxima viagem, é o que eu vou perguntar a ti. Pior música sempre. Pronto. Já tem destino para a próxima viagem?
Pode ter que pensar melhor.
Isto quer dizer o quê? Que a agência abriu, faz quase a minha idade, faz 185 anos e vai festejar em grande.
Ai Pedro, estás muito bem. Descontos até 60%, ouviu bem, 60%.
E depois dias 1 e 2 de março, no pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, há concertos, passatempos e muitas surpresas.
Já pensou em ir a Cuba com a New Blue? Há viagens desde 860 euros.
Ou apanhar sol nas incríveis praias de Negril, na Jamaica. Não faço ideia do que é que estou a falar, mas deve ser bonito.
Decore bem, dias 1 e 2 de março no pavilhão Carlos Lopes, aqui bem pertinho da rádio, nas lojas Abreu ou então em abreu.pt.
Disseste Abreu?
Disse Abreu.
Tá bom. Mundo Abreu, o prazer de viajar.
Podemos dizer Abreu ou Abreu.
Podemos. Tu repara, mas podemos dizer como quisermos.
Até podemos dizer que temos 185 anos e estamos ótimos.
E siga! Vamos ao Eu É Que Sei, faltam 12 minutos para as 8 da manhã. O Eu É Que Sei de hoje com a Tecas pergunta: tens medo de quê? É uma pergunta.
Do escuro,
sim,
não é?
Do escuro, da. Sim, sobretudo do escuro, não é? As crianças têm medo do escuro.
Jardim das alturas de
infância,
também.
Sim, Jardim de Infância Pedro de Santarém, em Benfica, em Lisboa. A pergunta é essa: tens medo de quê? Vamos lá ouvir.
Eu não paro de perguntar.
Não tens medo de nada.
Medo de nada.
Não tens medo de alturas?
Não.
Não tens medo de montanhas russas?
Nada.
Não.
De aranhas?
Nada.
Não. Tu estás a mentir?
Não.
Alguém tem medo de alguma coisa?
Não, estás a mentir.
Tens medo de monstros?
Não, os monstros não existem.
Não existem.
E de aranhas?
Não.
Fantasmas? Não.
Olha, ela não tem medo de nada. Tu tens medo de alguma coisa?
Do Dobby e do Harry Potter. Porque eu penso que ele às vezes está atrás dos cortinados.
Já ouviste alguma vez?
Não.
E achas que ele pode estar?
Só vi no filme do Harry Potter. Quando o meu mãe bebe com chocolate.
Tens medo que ele coma chocolates?
Tenho.
Porquê?
Porque ele comeu ontem.
E tu, tens mais algum medo?
Lobisomens.
Ah, lobisomens.
Ah, eu também.
Mas os lobisomens existem?
Existem.
Sim, sim.
As aqui.
Não há nada. Não há florestas aqui ao pé.
Mas já quando eu era bebê entrou um lobo dentro de casa.
Isso é impossível.
Porque a minha mãe tinha esquecido de fechar a porta e depois
entrou um lobo.
Eu sei onde é que eles vivem. Vivem na mata.
Na mata. É longe daqui, não é?
Sim, sim.
Não. Eu já fui à mata.
Eu já vi um urso na mata.
Um urso?
Aqui?
Sim.
Em Benfica?
Sim.
Viste um urso na mata de Benfica?
Mas eu cheguei mesmo ao pé.
E não tiveste medo?
Não.
Muito bem.
Incrível. Galinhas.
Eu percebo-te. Eu também acho que só vi galinhas na mata. Eu acho que nunca vi ursos. Mas pronto, ainda bem que ninguém tem medo de ursos.
Se calhar o Marco sabe disto, um urso em Benfica.
Sim, sim, chamamos a atenção para a Junta de Freguesia de Benfica para
tratarem
tomar as
disso,
devidas
é?
Medidas, porque parece que há um...
Um urso à solta.
Há um urso na mata de Benfica. Eu medo, não tenho medo do escuro. Alturas fazem-me
alturas,
confusão.
Sim, mas não é medo, não é?
Mas
é
o meu vertigem. maior medo, sabes qual é o meu maior medo?
Cobrinhas.
O maior medo é cobrinhas e também que os croquetes acabem. Isso é um medo que eu tenho.
Isso é um medo geral, não é?
Se os croquetes acabam.
Ai, é uma desgraça. Ai, Jesus.
Tudo menos isso. Oh, Nena, conta-nos tudo. Oh, rapaz, fica aí no teu canto. Oh, rapaz, os croquetes acabam. Cada Nena, 5 minutos para as 8 da manhã, a Carla Mendes vem aqui dizer que está pasmada porque acabou de passar no IC19 por um condutor que, note-se bem isto, um condutor que vai a fazer a barba com uma máquina elétrica.
Ai,
e a conduzir. E diz a Carla, depois não sabem como é que acontecem os acidentes, o mundo está perdido.
O quê?
Vai a fazer a barba com uma máquina elétrica.
O quê?
E mais.
Vai só mais uma vez, o quê?
E para esse ouvinte em especial, que está a fazer a barba com uma máquina elétrica enquanto está a conduzir, vamos pôr aqui uma música que ainda vai senti-lo, vai fazer-se sentir ainda o maior. Este ouvinte vai no IC19.
E penso, o que é? Vou fazer a barba.
Olha para mim, a rapar-me todo.
Oi. E quando chega a Pina Manique. Isto é super recordação. Será que aquelas músicas? Isto é uma época. Isto é uma
Baby,
época.
If you give it to me.
Vamos lá, vamos lá.
I know what you want.
Grande andamento. Mas olha, estávamos a falar daquele ouvinte que está no IC19. Não sei se é ouvinte ou não, é um condutor que está no
IC19. A esta hora já terminou, já fez a barba.
Exato, estava a fazer a barba com uma máquina elétrica. E estão aqui vários ouvintes a dizer, bem, era pior se fosse com uma gilete enquanto conduzia.
Sim.
Mas era pior mesmo assim. Um minuto para as 8 da manhã, bom dia. Não se esqueça do grande recado desta semana. Sexta-feira, no Show Me The Money, são 80 mil.
Ai, o mês mais curto do ano vai tomar da Madeira e Açores. Saiba mais em radiocomercial.pt.
Obrigado, Diogo. 80 mil esta semana no Show Me The Money. Esta é a Rádio Número 1 de Portugal. Seguimos para as notícias às 8 da manhã. Na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia.
Feliz amanhã.
Está tudo bem, os jogos do Benfica, do Sporting, mas para mim, o grande jogo.
É um grande jogo.
O grande jogo é este. O Elvas com o Tirsense.
Com transmissão televisiva.
É pá, espetacular. Isso é, e a Taça de Portugal, o que tem de bom é isto. 8 horas, 1 minuto. Bom dia, vamos para o trânsito. Trânsito a esta hora na Rádio Comercial, numa oferta da loja do condomínio. Já percebemos que há gente a fazer
a barba
enquanto conduz, não é? A gente
e se
a maquilhar-se.
Calhar também, exato, tiraste umas palavras da boca.
O que é que se passa a esta hora, além disso?
Há acidente na autoestrada de Cascais Amarelos.
O trânsito com a loja do condomínio, a administração do seu condomínio em boas mãos, marca 5 estrelas. Está aqui uma ouvinte que vou identificá-la para ela ouvir o nome dela na rádio, que é a Ana Celeste Silva, que diz: fazer a barba, esta condutora deve ser nova nestas andanças. Quem faz a A2, sentido Seixal Lisboa, há 24 anos, já assistiu tudo. Pessoal a fazer a barba, pessoal a ler o jornal em papel, enquanto estão a conduzir, ler um livro.
Bem, isso é um escândalo.
Maquilharem-se, mas o escândalo é a última coisa que ela diz. Eu não sei como é que ela vê isto. Fazer xixi.
O quê?
Mas como é que ela vê que as pessoas estão a conduzir e estão a...
É assim, eu no outro dia vi um filme e a pessoa no filme sacou de uma garrafa, era taxista e fez xixi para a garrafa. Será que é o caso?
Não sei, mas para esta...
Mas foi um filme.
Para esta ouvinte ver isso tudo.
Exato.
Isso é um... capacidade de observação. Vai chover ou não?
Meus amigos, eu acho que a primavera já se sente. Daqui a menos de um mês chega a primavera, mas eu acho que durante algumas horas, todos os dias, conseguimos perceber que ela está a chegar. Ainda assim, abril vai trazer chuva, mas eu acho que já há aqui sinais. Nuvens mais concentradas agora de manhã, nesta terça-feira. Vai chover, sim, um pouco por todo o país. Também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. E há nevoeiro de manhã em alguns pontos. Máximas para hoje.
Olá, muito bom dia. Máximas para esta terça-feira. Na Guarda chegamos aos 11 graus. Bragança e Viseu nos 13 de máxima. 15 em Porto Alegre, Vila Real e também 15 em Viana do Castelo. Porto, Aveiro, Coimbra e Ponte Delgada, 16. Braga, Leiria, Castelo Branco e Évora. Castelo Branco e Lisboa, 17. Assim é que é. Santarém, Évora e Beja, 18. Setúbal, 19. Faro, Funchal, 21 graus de máxima.
8 horas 3 minutos, daqui a pouco vamos estar a jogar o 10 a 0, precisamos de uma família para jogar. A inscrição acontece no 808-20-10-30. 808-20-10-30, o André e a Mariana já estão a postos. O Benson Boone, que vai estar no Nós Alive, pode ser que apareça lá uma ex-namorada. Já lhe aconteceu isso num concerto? Uma namorada de liceu.
Olha que bonito.
Fofinho.
Temos que convidá-la para ir a Algés. É só para ela gritar Benson Boone, viva lá a vida. Antes do 10 a 0, quero só deixar aqui um recado. Nós estamos a receber muitas mensagens e até alguns vídeos. Há um carro a arder na VCI, no sentido Freixo a Rábida, ao lado da saída de Paranhos. É um mini que está a arder. Portanto, cuidado com essa situação. É na VCI, sentido Freixo a Rábida. Ana Marto, é Marto, não é Marta?
É Marto. É Marto.
Ana Marto. Marto, já está pronta, mais o filho Tomás, então...
10 a 0.
Olá!
Olá! Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, Ana, bom dia, Tomás!
Bom dia!
Quem é que queria mesmo jogar o 10 a 0?
Ana Marta, não Ana Marta.
Ana Marto. Quem é que queria mesmo jogar o 10 a 0? Era a Ana ou era o Tomás?
Eu,
Tomás. Não é, Tomás? Porque isto é o objetivo de vida de qualquer miúdo de 11 anos. É falar na rádio e tentar adivinhar a nossa lista.
É todos os dias insistentemente a ligar.
Ana e Tomás, vocês têm algum animal doméstico?
Sim,
temos.
Tem o quê?
Uma gatinha.
Excelente, oh. Excelente.
Muito bem.
Porque parece que os astros estão alinhados. Pronto, então Tomás, diz só, gato.
Gato.
Pronto, tá. A primeira já está.
Menos uma da lista.
Queremos mais 10 animais que comecem com a letra G, como gato. É só isto.
Pensem nos pequenos e nos grandes.
É tão fácil. Vamos lá ganhar isto. No 10 a 0 de hoje, a nossa lista, 10 animais que começam com a letra G. Está a contar.
Go!
Galinha.
Galinha, sim. Muito
galinha.
Bem.
Tem o pescoço muito comprido.
Girafa.
Isso. Muito bem.
Um macaco muito grande.
Gorila.
Quando nós damos pistas, eles são incríveis, não é?
Sim.
Olha, na praia, estão a voar lá no céu, que bonitas.
Gaivotas.
As gaivotas. Lá está desse que a gente fala.
Garças.
Garças, não.
Gavião.
O quê?
Gavião.
Gavião, não.
Não.
Gri-gri.
Grilo.
Eles são ótimos com as pistas.
Tralha.
10 segundos.
Não é pato, não é cisne.
Ganso.
El juego de la boca. Pensava mesmo que iam ganhar. Oh. Pensava que iam ganhar. Faltou o gafanhoto.
Parece
gafanhoto.
Fácil, mas não é.
E faltou o guaxini
e o golfinho.
Faltou
e o golfinho.
Ai, o golfinho.
Ah, como é que não me acertam no golfinho?
Mas coitado do golfinho. Porque é que haviam de acertar no golfinho? Coitado do golfinho, está na sua vida.
Sim, tem a ver
com isso. Fofinho que ele é.
Ana. Ana e Tomás. Isto agora tem uma notícia muito difícil. Que vocês perderam. Querem ver o que é que perderam?
Não
sabemos Jaime.
O primo Jaime. Não sabemos.
Não sei se isto tem primo Jaime hoje.
Ah. Acabou de perder um animal com a letra G. É uma jiboia.
Isso é com J?
Pronto, então. Um jacaré.
Também é com J.
O meu primo Jaime. Ou Gaime. Meu primo Gaime.
Meu Deus. É, afinal havia o primo Game.
Teve de vir a Ana Martins de pôr algum juízo
na cabeça do André.
Bom,
família, eles devem estar pertinho.
O quê? Ah, sim, vocês
onde estão?
Onde é que estão?
Olha, estamos aqui estacionados junto ao Estornado de São José, a ouvir a pitos por todo lado, porque estamos aqui com os quatro piscas
não
a fazer
apitem.
Uma fila. Ui, o Estornado de São José, meu Deus, isso é um trânsito, é dos sítios com mais trânsito em Lisboa. Boa sorte, então, para sair daí agora. Lá para o meio-dia.
Muito obrigada.
Beijinho.
Um beijinho grande.
Manhãs,
muito obrigado. Obrigado.
Tchau, beijinho. Tomás.
10 segundos para Tomás dizer aqui uma mensagem para o Marco.
Está bem.
Eu há 10 anos tinha feito um desenho para o Marco que até a Teca não sei se já entregou.
Não sei, temos que ver quando o Marco chegar.
Vamos
e até que chegar.
Passem o recado.
Passamos o recado.
Passamos, sim, senhor.
Dele. Mas mesmo que venha agora, nunca vem tarde.
Nós às vezes mandamos mensagem ao Marco e ele nunca responde para todo sempre. Agora imagina. Mas nós vamos tentar fazer esse contacto.
Ana
e Tomás, obrigado aos dois.
Beijinhos.
Tchau, tchau.
Bom dia.
Sorte aí a sair.
Obrigada.
10. Eu ainda estou à espera da resposta do Marco à pergunta: queres passar o ano comigo?
Na MyForce, o seu carro está em boas mãos. Pela Repsol.
Contamos consigo. 8h28, bom dia. Numa oferta da Benacar e netviagens.pt, fica a saber onde para o trânsito esta manhã. O Paulo Miranda é que sabe. Paulo, avança.
Sentidos.
Mais informações na linha verde.
800-2020-10 é nacional e grátis.
Está à sua disposição. O trânsito na comercial foi uma oferta Benacar. Mais idade, mais desconto. Campanha onde a idade do seu novo carro conta. E também uma oferta viagens baratas é na netviagens.pt. 100% online, 100% fácil, 100% seguro. Um minuto para as 8h30.
Bom dia, boa viagem. Temos uma publicação muito gira no Instagram que diz: já chega de reclamar do frio, quer reclamar do calor. E é isso que queremos.
Queremos todos.
É? Daqui a menos de um mês chega a primavera e já temos tido alguns momentos de calor. Calorzinho, vá lá. Algumas horas de calor. Hoje, nuvens mais concentradas agora de manhã. Vai chover um pouco por todo o país e temos também possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Atenção ao nevoeiro e atenção às máximas.
Hoje, na Guarda, 11 de máxima, Bragança e Viseu 13, 15 em Porto Alegre, em Vila Real e também 15 em Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Ponta Delgada, 16 de máxima, Braga, Leiria, Lisboa e Castelo Branco, 17, Santarém, Évora e Beja nos 18, Setúbal 19, Faro 21, Funchal também nesses 21 graus de máxima.
Rádio Comercial, 8:30 da manhã. Eis aqui o Essencial da Informação com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. O Essencial da Informação, outra vez, às 9. Messi na Rádio Comercial. Bom dia, daqui a pouco, O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Estamos a 23 minutos das 9 da manhã. Bom dia. Em que posição costuma pôr os talheres na máquina de louça? Virados para cima ou para baixo?
Para baixo.
É que vimos um estudo que
isso
diz... há um estudo sobre isso que diz qual é a maneira certa. Parece que há uma maneira certa. Talheres virados para baixo.
É que a minha máquina, os talheres agora estão deitados, pá.
Ah, estão deitados.
Ah, pois é.
Já tenho aquela gavetazinha
assim. Tem talheres muito preguiçosos também.
É, pá, eu tenho inveja dos talheres.
Eu não sei. Tens uma gaveta para deitar os talheres?
Tem assim umas ranhuras para encaixar.
Mas aquela caixinha dá cheio, tem uma pega, não é? Um cestinho dos talheres.
Mas digo-te que há, mesmo assim, há malta que tem essa gaveta e mete tudo à balda. Não encaixa.
Lá em casa não há tudo à balda. Não há tudo à balda.
Talheres
têm que estar juntos, facas têm que estar juntas, colheres têm que estar juntas.
E se as facas estiverem viradas para cima, podes magoar-te, não é?
Portanto, sim, olha, estava aqui a pensar. A verdade é que eu ponho sempre as facas para baixo, mas às vezes...
Mas não fica melhor, mais bem lavado, não é?
Mas às vezes ponho para cima, sim. As facas sempre para baixo, mas o resto pode ficar para cima, sim. Sim, agora que penso
nisso. Eu não lavo os talheres.
Não lavas?
Não. O Pedro come e depois...
Nunca, nunca.
Não, o Pedro come e depois que compra talheres novos.
Sim.
Não, o que nos leva, de certa maneira,
edição de prata.
Claro.
Mas
isto leva-nos à edição do Homem que Mordeu o Cão.
Eu já pedi à Câmara de Cascais um contator de uma cor especial só para os talheres de prata.
É
para reciclarem.
Para reciclarem a prata.
Depois do vidrão surgiu em Cascais o talheirão.
O talheirão. Pratão. Está a perceber? Agora lavar talheres, não?
Ah, bah.
Talheres de prata.
Não, isto
em cada refeição, talheres de prata.
Vai ao encontro do Homem que Mordeu o Cão
então.
De hoje.
Porquê?
Porque há histórias parecidas com essa.
Mas achas que está boa a edição?
Tá, vai ser sobre...
Não é tá, tens de dizer tá.
Tá. Vai ser sobre preguiça, tema que nos diz muito.
Ah, sim. Temos MBA nisso. Tá. Slow J na Rádio Comercial. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Viagem.
Imagina, este é o programa de rádio mais ouvido do país. Ai, como está o país? Rádio Comercial, bom dia. 19 minutos para as 9. Vamos aqui acertar umas contas. A melhor música sempre em casa, no carro, em todo lado. Esta faz-me lembrar os tempos em que eu corria, nomeadamente na estrada do Guincho, ia a correr e o que puxava por mim era os carros, eu atrás dos carros ali, chasing cars. Sim, e gostaria de dizer o seguinte: nós esta manhã já vendemos, sabes quantos bilhetes vendemos para o Porto de Nais? Tenho aqui o acesso à bilheteira. 37.
Ah, mas ok, 37, tá, incríveis pessoas.
37. Tá bom? No total já vendemos mais de 1500, mas hoje eu gostava de cumprimentar as pessoas que 37. Compraram esses 37 bilhetes.
Ainda mal, então começou o dia.
39.
Tá,
compraram 39 bilhetes.
Estás a seguir em tempo real
a venda dos bilhetes para o Porto in the Light, segunda data.
E as pessoas estão a comprar as we speak.
Hoje vendemos 39, vá.
Deu um beijo na boca, 39.
Cada um deles. Estás a perceber? 39 em melbloticket.pt.
E só dois bocão, quando alguém comprar o bilhete 40.
Pronto, exato, só avançamos quando tiver. Não comprar mais nenhum.
Então ficar assim, certo?
Então ficamos à espera.
Enquanto não vendemos 40.
Não há
porque estes 40, como diriam os nossos amigos espanhóis, são os 40 principais.
Bravo, Pedro.
Bravo.
É, muito
olha,
bem.
Eu ouvi no fim de semana.
Não é? E não.
Querem o cão, comprem bilhete.
Olha. Epá, é só um. Também não estamos a pedir para esgotar já assim, já hoje. É só um.
Já tens uma relação de confiança tal, vá lá, só um bilhete.
Só um bilhetinho.
Mas a malta também não quer ir sozinha, em princípio.
Então vá, comprem dois.
Vá a 41.
Quem diz dois diz 200.
Sim.
Pensa assim. Quantas pessoas conhece na sua vida? Compre para todos.
Sim, possível não.
E para a empresa
mesmo, sem saber se elas podem ir ou não, não é?
Claro, depois logo se vê.
Isso não interessa. Interessa é que se não coisa, não coisa.
Claro.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Ibiza e FNAC.
Ainda já comprou o 40?
Não, 39.
39. Faz lá refresh. Faz lá F5.
Vou fazer F5. Isto nunca mais. Deixa ver.
E agora saltava para 45.
Olha, agora 43.
Estás a ver?
Olha, agora.
Olha, já acabou o cão.
Agora cancelamos.
Já foi demais.
Fica sem efeito. Pronto? Fica sem efeito.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio especial, preguiça.
Ai, ai,
a começar pela preguiça de inventar um título para esta edição que não seja especial, preguiça.
Ai,
mas é conceptual.
É que até apontaste para mim sabendo que eu te ia apontar
pois
também.
Pois foi, mas é conceptual este título. Porque é só preguiça, logo, especial preguiça. Preguiça é um assunto que me diz muito, o que é ridículo dadas as quantidades de trabalho que por vezes tenho e a fama de workaholic. Isto é muito complexo, porque por um lado adoro a perspectiva de não fazer nada, acho paradisíaco o raro dia em que não tenho nada para fazer, mas por outro lado, se o não ter nada para fazer demora um certo tempo, a dada altura eu sinto que tenho que fazer coisas. Mas têm de ser coisas que eu gosto de fazer. E quando eu estou a fazer coisas que me dão gozo, mesmo que seja escrever um texto ou um guião, isso para mim entra na categoria de preguiça. Estão a perceber?
Percebo.
Ah, ok.
Quando me dá gozo não sabe a trabalho. E mesmo que seja trabalho, é como se fosse preguiça. Estou a fazer-me entender ou será que enlouqueci?
Enlouqueceste.
Ok. Ou seja, idealmente eu fazia só as coisas que gosto de fazer. E já estou nesse processo, já sei dizer que não a coisas. E entre as coisas que gosto de fazer contam-se praticamente ao mesmo nível estar estendido no sofá a ver um filme ou estar estendido no sofá a escrever coisas. Eu acho que o sofá é a argamassa de tudo isto. Tem que haver um sofá. Enfim, uma introdução desnecessariamente longa e inútil para o tema desta edição do Homem que Mordeu o Cão, que é preguiça. Como vocês sabem, encontra-se tudo no Reddit e uma discussão que está lá a acontecer já há 11 anos tem como mote qual a coisa mais preguiçosa que já fizeram na vida. E a comunidade, pessoas dos quatro cantos do mundo, vieram a correr partilhar o quão mandrionas são. Como esta pessoa que diz: costumava ter no meu quarto umas daquelas luzes que acendem e apagam com palmas. A dada altura cansei-me de bater palmas, por isso gravei um áudio de eu a bater palmas e associei-o a uma das teclas programáveis do meu computador. Quando ele agora para acender a luz, carrega numa tecla palmas do computador e ouve-se. Incrível.
É de uma preguiça.
Para bater palmas, ele carrega numa tecla. Claro que teve de gastar algum tempo a programar, não é? A tecla, mas se calhar compensou. Porque de facto bater palmas dá um trabalho insano. Será que ele ia para espetáculos com o computador e umas colunas? Imaginem que estava no teatro. No teatro, no fim da peça. Toda a gente a bater palmas e ele com o dedo. Space, 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 space. Eu acho que no teatro isso dava jeito, porque muitas vezes vou ver peças que adoro e ainda por cima às vezes sou amigo de pessoas que estão no elenco e quero manifestar o meu entusiasmo pelo trabalho deles. Mas tenho que admitir que às vezes os aplausos finais, não sei se vocês acham isto, mas são muito prolongados, são demais. E os atores saem, voltam, saem, voltam. E de facto, se eu pudesse ter uma tecla, era ótimo. Não sei se os meus amigos atores iriam levar a mal.
Se eu pudesse ter uma tecla, era ótimo.
Mas continuava a ser uma...
E agora, a próxima vez que fores ver uma peça de um amigo teu, eles estão a olhar para ti, ele está com o telemóvel, não está? Ele está com o telemóvel.
Imagina, space, 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 space. Não, levar mesmo um portátil, não é? Com gravado.
Ah, claro.
Claro, claro. Claro. Vamos prosseguir com esta partilha mundial de preguiça. Vocês vai haver aqui coisas com que muita gente se revê. Talvez esta, por exemplo, há um anónimo que diz: quando aqueço coisas no micro-ondas, e atenção, antes de continuar, aquecer coisas no micro-ondas já é em si mesmo um ato de preguiça, não é? Obrigado, tecnologia. Mas diz ele, quando aqueço coisas no micro-ondas, marco sempre como tempo 1 minuto e 11 ou 2 minutos e 22, porque tenho muita preguiça de mover os meus dedos para o zero antes que eles
vão estar. É um nível também, vou-te dizer.
Está mesmo ao lado. Adorei a próxima, que é muito, muito engenhosa. Um prémio para esta pessoa, reparem bem. Tenho um cão e um gato e odeio dormir com a porta do quarto aberta. O problema é que às vezes o cão quer dormir comigo no quarto e outras quer dormir fora do quarto e nunca decide até eu estar absolutamente confortável na cama. Bem-vindo à minha vida! Sacana da chiclete. Ora, qual a solução que esta pessoa encontrou para não ter de se levantar da cama quando chega à altura de fechar a porta? É uma solução que, infelizmente, eu não posso levar a cabo neste momento porque não tenho gato.
Veja um pau.
Mas reparem nisto. Não, não, não. Isto é muito melhor. Que solução encontrei? Diz ele. Tenho na mesa de cabeceira um apontador de laser. Assim que o cão decide onde quer dormir,
aponta o laser vermelho para a porta, o gato entusiasma-se, salta e com as patas fecha a porta.
Ei, que eu voa.
Mas isso é genial.
Epa. Isto
há algo engenhoso. Verbo.
Não,
isso não é para isso.
É,
isto é incrível.
Há algo engenhoso.
Reparem o que ele diz. Isto tornou-se uma rotina, de tal maneira que todas as noites o meu gato espera pacientemente olhando para a porta pelo momento em que a luz vai aparecer.
É que toda a gente fica feliz ali. Toda a gente.
Isto aqui também parece genial, reparem no que diz esta pessoa. Uma vez estava deitado na cama com a luz acesa e queria começar a dormir. Então pego no telemóvel, faço uma chamada para a minha própria casa, com a voz disfarçada, pergunto se posso falar comigo. Quando a minha mãe me aparece no quarto com o telefone, eu digo-lhe: ah, mãe, já agora, podes apagar a luz?
Ai, rapaz, não, isso é...
mas ela apagou, isso eu é desliguei maldade. Os dois telefones e virei-me para o lado para não. dormir.
Isso é no inferno.
Vai para o inferno.
Extraordinário.
Vai para o inferno.
Tudo para não se levantar.
Dito isto, é de gênio.
É. Também, há pessoas nos comentários a dizer coisas como gênio ou tu és lendário.
Tu és lendário.
Lindo. Sobre apagar a luz do quarto, também há aqui um jovem com uma boa história. Apagar a luz do quarto quando já se está na cama parece ser um problema recorrente. Diz esta pessoa: disparei 10 dardos com uma pistola Nerf direto ao interruptor. Falhei todos, dormi com as luzes acesas. É isto. Outra pessoa responde: bolas. Tentei fazer isso. Tentei fazer isso atirando um sapato contra o interruptor. Falhei. O segundo sapato e tirei-o à lâmpada. Vidro por todo lado, mas apagou.
E dormi descansado.
Atenção a este, que este é ótimo. Mostra bem os pinkers. Os pinkers ou as profundezas que uma pessoa pode ir para não levantar o rabo de onde está e andar meia dúzia de passos. Diz esta pessoa: uma vez passei meia hora em sites ilegais de partilha de ficheiros à procura de um manual da escola que tinha deixado noutra divisão da casa.
Ai.
Quão fã de não sair do sítio se pode ser. Ele tinha a edição normal do livro. Estava no quarto ao lado e ele: ei, agora saí daqui para ir ao quarto.
Estou levantado aqui.
Search. Eis uma muito curta e grossa, muito simples e despojada. É alguém que partilhou o seguinte: encomendei uma pizza para me ser entregue em casa. Vivo por cima da pizzaria. Atenção. Eu não vivo por cima de uma pizzaria. Tu fazias isto, não descias a escada para...
Depende, o imagina, elevador. Imagina, já são 11 da noite e não me apetece vestir para ir lá abaixo.
Mas tens pizzas às 11 da noite?
Não, estou a imaginar um cenário, Marco.
Ok,
há exceções. Se fosse até às 9.
Eu vivo a meia dúzia de passos de uma pizzaria que aproveito para saudar porque tem ótimas pizzas, que é a pizzaria Dom Pancho, lá na parede. Vou lá muitas vezes com o meu filho jantar. E numa outra ocasião, e ao perceber que o Dom Pancho está na Uber Eats, eu já estive tentado a pedir. Só que insulto-me a mim próprio.
É pá, sim.
E disciplino-me a mim próprio só por ter essa ideia e nunca pedi. Fui sempre lá. Tenho orgulho em mim. Eu sou incrível. Esta é também curta e grossa. É um tipo que escreve o seguinte: cheguei a casa tarde, extremamente cansado. Ao entrar, tropecei em algo e caí no chão. Sem me levantar, fechei a porta da rua com o pé e fiquei no chão do hall onde dormi profundamente durante horas. Pá, o tempo que se perde com todos os rituais pré-cama, dirigir-se ao quarto, despir, vestir pijama, à casa de banho, lavar dentes, xixi. Mais! Esta pessoa diz: uma noite cheguei muito bêbado a casa e senti que a casa de banho estava demasiado longe. Então fiz xixi na areia dos gatos. De manhã tive preguiça de limpar e por isso meti a caixa inteira no lixo.
Olha, mas ficou uma piscina.
Se a areia dos gatos dele fosse daquela que aglomera em torrões com os líquidos, provavelmente ele só tinha, tendo em conta a capacidade de uma bexiga humana, de na manhã seguinte extrair da caixa um torrão para aí do tamanho de uma cabeça humana. Eu não sei se alguma vez disse isto, mas eu considero a areia de gatos que aglomera em torrões. Eu acho que aquilo é uma das grandes invenções da humanidade e nunca se fala suficientemente disso. Bom, revejo-me parcialmente nesta próxima. Chegou uma encomenda, mas tive preguiça de ir buscar a tesoura para abrir. Isto é a história da minha vida. Estou com uma encomenda na sala e penso: ei, na cozinha há uma tesoura ótima para abrir isto. Ou uma faca, que seja. Mas ir lá...
E agora o trabalhão.
Então ponho-me a tentar abrir com o que tenho na sala e que por alguma razão nunca é aguçado o suficiente para abrir aquelas fitas cola com que as encomendas vêm fechadas. Eu lembro de uma vez tentar abrir uma encomenda dessas com o comando da televisão. Okay? E amaldiçoar as linhas suaves e curvas do comando. Porquê é que não fazem os comandos da televisão com bicos e arestas?
Tens que ter uma espada na sala para esses momentos.
Mas claro, na solução que este tipo encontrou, ele tinha uma encomenda para abrir, a tesoura estava longe, por longe entenda-se a 5 passos dele. Diz ele: então o que fiz foi pegar no meu gato, de novo, gatos a serem usados, foi pegar no meu gato e usar as unhas dele para abrir o pacote. A embalagem era de plástico suave e para o meu gato foi absolutamente indiferente.
Mas isso não é meio legal?
Valeu-me Deus.
Isto é inesgotável, nós podemos estar aqui o dia todo. Olhem para esta pessoa. Lá está, louça suja. Reparei que se me tinham acabado as taças limpas para comer cereais. Imaginem a pilha no lava-loiças. Então o que fiz foi pegar numa taça suja, forrá-la à folha de alumínio por cima da sujidade, meter cereais e leite dentro e comer. Depois deitei fora a folha de alumínio e no dia seguinte fiz o mesmo.
Não dá mais trabalho do que lavar a
Não só trabalho, como menos trabalho
passar. Mas ele não é preguiçoso, ele é porco.
É uma junção das duas coisas. O que eu acho é que, se calhar passar um tempo, aquilo já estava encrustado, não é? Já é difícil tirar.
Doido.
E mais vale pôr um alumínio por cima.
É.
Sobre cereais, há um...
É muito ténue aqui a fronteira entre preguiçoso e porco.
Mas
ainda dava para lavar a folha de alumínio.
Sim, claro. Usar outra vez.
E usar de novo.
Não.
E sempre
de fora.
Nunca mais lavar a taça.
Não está aqui um ouvinte que é Alice, acho que é Alice Ramos, sabe que ela faz. Diz que quando está no sofá a ver qualquer coisa com o marido, liga-lhe para o telemóvel.
E
quando ele se levanta para atender, ela diz: olha, já que estás de pé, faz-me aí um chá.
Muito bem. Isso
é inferno, porque assim, eu às vezes faço isso, mas aproveito que o ferro está de um lado para o outro. Olha, aproveita e traz.
Está em movimento, ele está em movimento.
Agora, assim, não obrigo a levantar-se.
Sobre cereais, há outro bom desabafo de uma senhora que diz: tive de sair do país em trabalho durante umas semanas. Na manhã em que volto a casa, não só há uma pilha de louça suja no lava-louças, como sou brindada com a imagem deprimente do meu namorado a comer os seus cereais dentro de um copo medidor.
Eu vou ter a certeza das quantidades.
Claro, foi
bonito. Dá vontade de acabar com ele.
Eu vou terminar com algo que eu confesso que já fiz. Ainda bem que não estou sozinho. E só consegui fazer isto agora devido ao progresso e à tecnologia. Obrigado, progresso e tecnologia. Diz esta pessoa: o comando da televisão estava longe. Quão longe, perguntam vocês? Ele esclarece: a cerca de um metro de mim. Poça. Em alguns dias é quase a distância de Lisboa.
Estava noutro código postal.
Sim. O comando da televisão estava longe, a cerca de um metro de mim. Por isso, peguei no telemóvel e saquei a app de controle da televisão. Já fiz. Em minha defesa, tenho a dizer que não foi porque o comando estivesse longe de mim, mas sim porque eu não fazia ideia onde estava o comando. Possivelmente eu até estava sentado em cima dele. Mas procurar, o ato de procurar, o tempo de vida que uma pessoa perde a procurar coisas, nem pensar. Há uma app que controla a TV, é mesmo isto. A maneira como eu sei, já agora, muitas vezes onde está o comando, é quando estou pacatamente a ver alguma coisa e de repente, sem que eu faça nada, surge a Samsung TV. Passa publicidade. Porque aí sei que a minha cadela flor se deitou em cima do comando. Eu acho que a partir de uma certa idade, todas as criaturas, humanas e animais, começam a sentar-se indiferentemente em cima de coisas. Eu lembro-me de ficar impressionado quando, a dada altura, as minhas avós se sentavam indiferentemente em cima de coisas que estivessem nos sofás, sendo que o meu momento favorito a esse nível foi quando a minha avó materna se sentou em cima da máquina de escrever, onde o meu pai estava a escrever um dos seus livros de história de arte. E eu agora passo por isso, e acho que foi a partir dos 50 anos. Muitas vezes o meu filho diz-me: estás outra vez sentada em cima do meu telemóvel. E eu: mas por quem me tomas? Só que infelizmente quando me levanto constato que sim, que eu tinha razão e eu estava sentada em cima do telemóvel. Há um processo qualquer de perda de sensibilidade nas nádegas a partir de uma certa idade. Ou então não há, mas a chatice que é levantar o rabo para tirar o que está por baixo.
Trabalheira.
Não dás prioridade a isso. Olha, ontem fui correr e pus a chave aqui na parte de trás das leggings de corrida. Tem aqui um feixinho aqui no fundo das costas. E pus aí a chave, depois entrei no carro.
Sim.
Começo a conduzir e pá, e as portas fechavam, abriam. Eu não estava a perceber o que é que está a passar. Eu muito cansada, nem conseguia pensar. Depois,
o carro está assombrado.
Estou eu encostada a abrir e fechar,
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Ibiza, agora com zero preocupações. Conheça as condições em seat.pt. E também Fnac, onde encontra milhões de livros ao melhor preço para alimentar a sua curiosidade.
Eu espero que haja ouvintes nossos a partilhar histórias de preguiça.
Epá, tão boas. Ai, ai. Em casa, no carro, em todo lado. Já são 9:05.
Meu Deus.
Informação na Rádio Comercial com o Paulo Rico. Paulo, bom dia. Há muitas histórias aqui a propósito do Homem que Mordeu o Cão. O Lionel Santos diz que quando começou a morar sozinho não tinha máquina de lavar louça. Um dia viu que não tinha canecas limpas para o café. Olhou para as canecas todas sujas. Foi à loja e comprou mais.
E aí, a grande coleção de canecas.
Lavar, é pá, lavar não.
Não
ia lavar.
Não.
Trabalhão que isso dá.
Já devia haver uma maneira das coisas se lavarem a si próprias, não era? Tipo... não sei como é que isso funcionaria, mas
com várias camadas e ias tirando uma espécie de papel, não é?
Sim.
Interior. Já sei, como as viseiras dos capacetes dos motociclistas. Nas corridas.
Sim.
Eles têm no capacete.
Sim.
Têm várias tiras.
Películas,
percebes? Então, com basicamente o desgaste dos pneus, eu não sei o que vai sujando. Eles tiram e fica uma viseira de baixo novo. Portanto, o que se quer é isso numas canecas, não é?
Exato.
Mais um. Comprámos uma máquina de lavar louça num sábado. Só entregavam no fim de semana seguinte. Durante toda essa semana fomos acumulando louça no lava-louça até chegar à máquina.
Para estrear, claro, para ver
a máquina chega.
Claro. Nunca havia já.
A máquina vem no fim de semana.
Aliás, até pensas, a máquina vem cheia de vontade de trabalhar.
Então, não, vem mortinha. Claro. Vem mortinha para começar. Deixa estar.
Vocês não acham que as máquinas de lavar louça deviam ter a porta transparente? Eu adorava ver aquilo tudo a funcionar lá dentro.
Para quê?
Mais do que a roupa, não é?
Mais do que a roupa não me interessa.
A roupa não tem interesse nenhum, é só para nos andarem.
Olha, Marco, digo-te só uma coisa. Se tivesse uma máquina dessas, quantas vezes é que tu te irias sentar no chão a ver aquilo?
Zero.
Tantas vezes.
Uhum.
Tantas vezes. Punha uma almofada no chão.
Paulo Miranda, sobraram-te 4 segundos para dizer como é que está o trânsito a esta hora numa oferta loja de condomínio. Diz lá, Paulo.
Está muito difícil para este.
Obrigado, Paulo. Até já.
Até já.
Trânsito na comercial, oferta loja de condomínio, a administração do seu condomínio em boas mãos, marca 5 estrelas. Isto não para. São os exemplos. Está aqui o ouvido que é a Ana Esteves. Então ela está em casa, não é? Está confortavelmente, como ela escreve, estou confortavelmente deitada no sofá. E reparo que as luzes exteriores da casa estão acesas. O que é que ela faz? É óbvio. Liga ao marido que está a 70 km de casa e que tem uma app.
Ah, pronto.
E ele então desliga-lhe as luzes.
Sim, não, mas isso não dá
agora
muito trabalho.
Agora levantar-se do sofá que está a ver televisão e vai agora... não.
Mas também te digo, se tiveres no sofá com a manta, dá-te direito a fazer isso. A manta, é que já estás quentinho.
Pois é, a manta dá uma...
A manta...
Dá um extra de importância.
Sim, estás ali.
Dá uma solenidade.
Ainda te constipas.
Olha, falarem constipas, vamos ao tempo.
Vamos. Ora bem, daqui a menos de um mês chega a primavera, que já está a dar alguns sinais. Hoje temos nuvens mais concentradas de manhã, vai chover um pouco por todo o país, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, e é isto, saltamos para as máximas.
Hoje na Guarda 11, de máxima 13 é o que temos para Viseu e também 13 em Bragança, 15 em Porto Alegre, Vila Real e também 15 em Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra e Ponta Delgada nos 16 graus, 17 a previsão para Braga, para Leiria e também 17 em Lisboa e Castelo Branco, Santarém, Évora e Beja nos 18, Setúbal 19 e 21 para Faro e também no Funchal 21 graus de máxima.
9 e 10, bom dia. Rádio Comercial, bom dia, já são 9 e 17.
Um episódio de Atropelos na Língua, um podcast sobre o nosso idioma, o português. Estimados irmãos da lusofonia, as crianças portuguesas estão a comer o que não devem.
O quê? Doces bem calóricos?
Terra proveniente de canteiros?
Não, não, verbos. São cada vez mais comuns formulações como mãe, posso pão?
Ah, sim, tem havido reportagens sobre esse fenómeno.
As crianças estão a comer verbos e, no caso de mãe, posso pão, estão precisamente a comer o verbo comer, o que é chato, porque se comem o verbo comer, depois ficam sem fome para comer pão.
E tu estás preocupado, Manel, com o facto de cada vez mais as crianças comerem verbos?
Nem por isso, em termos de classes de palavras, verbos é melhor para comer. Comparando com outras iguarias gramaticais, comer verbos sempre é melhor do que comer advérbios, não é? Imagina comer anticonstitucionalissimamente, tem de somar logo um gaviscon.
Mas não achas que isto do mãe, posso pão, é capaz de prejudicar a educação das crianças?
Quando muito, isto do mãe, posso pão, prova que as crianças de hoje em dia são bastante educadas.
Ah, é? Como assim?
Se eu tivesse 5 anos e quisesse pão, o verbo que eu escolhia suprimir não era comer, era posso, não é? Mãe, posso pão. Não, não, mãe, comer pão. Que se lixe a etiqueta. Posso, eu quero é morfar. Ou então mãe, pão. Ou mesmo só pão, pão. Portanto, eu não me preocupo com o mãe posso pão. Só a tentativa de construir uma frase já revela bons modos.
Antes de mais, queria dizer que eu gosto muito de pão. Em termos gramaticais, o que acontece é que as crianças suprimem o verbo principal e usam só o verbo auxiliar.
Pois, eu sempre tive a ideia de que as crianças adoravam auxiliares, mas pensava que eram as contínuas. Mas pronto, a minha teoria é, eu acho que as crianças antes até diziam bem. Diziam, mãe, posso comer pão.
E então perguntei, o que é que aconteceu?
Levaram demasiadas vezes com respostas de pais chatos, como pão, nem pensar, comer pão faz mal, o glúten inflama o
organismo. E os putos pensaram, ah é, então eu vou tentar obter pão sem revelar que é para comer.
Ah, ok. E é aí que nasce então o mãe, posso pão?
Claro, é que realmente comer pão engorda. Poder pão, não. Nunca ninguém estragou o déficit calórico por poder 10 carcaças.
Mas olha, de qualquer forma, já há psicólogos que temem que o mãe posso pão possa ser um sinal de dificuldades na aprendizagem.
Eu quero acreditar que isto não tem nada a ver com aprendizagem. Aliás, gosto de imaginar que há por aí uma criança de 5 anos, intelectual, que tal como os outros come verbos, mas fala de forma erudita, do género, mãe, porventura pão, professora, permite-me lavá-los, pai, posso Enciclopédia Britânica.
No fundo, acaba por ser uma forma que os miúdos têm de comunicar mais rápido.
Exato. É. Segundo os especialistas, as crianças têm tendência para a economia linguística, o que prova que as humanidades estão em declínio. Até a falar português, os putos vão todos para a economia. E atenção, eu concordo com os putos.
Mas achas que mãe posso pão é assim que se diz?
Sim, eu acho que os senhores que inventaram a gramática também são uns nerds. Porquê é que uma pessoa há de dizer mãe posso comer pão? Se a mãe percebe perfeitamente o que é que nós queremos, com mãe posso pão, o verbo comer só está lá para encher chouriços. Isto não é linguística, é linguiça.
Oh, Mel, estás a dizer agora, a gramática não interessa, é isso?
Epá, eu acho que em relação aos erros gramaticais das crianças, temos de ter muita gramaticalma, não é? Também não podemos entrar em pânico em relação ao mãe posso pão. Depende da idade, não é? O importante é não deixar que se mantenha até à adolescência, para não redundar num mãe posso chamar.
E crianças a dar erros de português também não é uma coisa nova.
Eu diria que os erros do nosso tempo eram piores do que o mãe posso pão. Quem somos nós para falar do mãe posso pão quando dissemos, na nossa meninice, coisas como eu já fazia xixi, eu já dizia à professora, eu sabo a tabuada do 3... Eu hoje não trouxe o equipamento de ginástica, mas achava que tinha trago. E agora estou triste porque já sei que eles vão jogar à bola. Quem somos nós?
Mas também não se corrige o presente com desculpas do passado.
Marco, os miúdos falam mau português, mas é um mau português mais sofisticado do que o nosso. Nós tínhamos a versão beta do analfabetismo. Ainda há outra questão. Os miúdos só comem palavras porque os seus progenitores estão viciados no óleo canite de vocábulos.
Óleo canite de vocábulos?
Sim. Qual é a surpresa de mãe posso pão quando estamos a falar dos filhos de malta que diz, olha, hoje não posso ir ao teu aniversário porque criança, ou amanhã vou ter de faltar ao trabalho porque gripe. Se calhar primeiro largávamos esta mania porque estupidez.
Certo, Manel, mas atenção, que isto é um tema delicado porque envolve educação, envolve parentalidade. Uma vez não tens experiência na matéria, se calhar não te fica assim bem estares a criar ruído em relação a esta questão,
mas... Vasco, mas agora não posso piadas, vou abandonar esta rubrica porque censura.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.
Faltou-te aqui uma na recordação do passado. Pá, deste um pum. Di. Di.
Ah, sim, o meu filho está nessa,
sim,
fase.
Claro, pá, claro, di, claro.
Di, di,
excelente.
Di.
Deste um pum. Di. Di.
Mas sobre a economia das palavras nos adolescentes, eu vejo isso com o meu filho. Já contei aqui algumas coisas que enervaram particularmente o Vasco, não é? Como, por exemplo, até já, que o meu filho diz tege.
Tez?
Não se percebe?
Ouvi uma inspiração.
Como é que foi, como é que foi o dia hoje? E ele, norme.
Norme?
A sério? É um A e um L! É um A e um L!
Não morre por juntar
mas
o A e o L.
Normal!
Sim, mas ele conhece essa palavra, só que quer ser cool.
Só que isto tornou-se tão banal que ele diz tejo e eu já respondo sem pensar, tejo.
Ai! Isto é que é grave.
Bom, e vamos ter festa porque Oscars. E quase que merecíamos ganhar um Oscar pelo que se segue.
Devíamos ter ensaiado antes.
Talvez. Não, não.
Ou
não.
Seja o que não. Deus quiser, vamos não. Embora. Começo eu, Vasco.
Uhum.
Quando pensas na primeira empresa a introduzir a congelação em alto mar, pensas em...
Em Pesca Nova, obviamente.
Nuno, quando ouves Pesca Nova, pensas em...
O bom sai bem.
Impossível dizer esta frase sem ser a cantar. É impossível.
E se lançássemos o passatempo sempre nesse tom?
Como assim? Ah! Ok. Pesca o jingle, então ligue
808-20-10-30.
O primeiro a ligar vai ganhar.
Mas tens de cantar o quê?
Pesca nova, o bom sai bem.
Por acaso dizia sem ser a cantar.
Sem ser a cantar. Portanto, tem que cantar Pesca nova, o bom sai bem.
Pronto, concentraram-se para dizer assim.
E bem, se ainda não percebeu, tem que ligar agora o 808.
É outro número, é outro número, sim.
808 20 10 30, 808 20 10 30. Cante o jingle da Pesca Nova e se for o primeiro
ganha, coisa, okay.
Ganha os vossos desconto no valor total de 100€ para gastar depois em embalagens de peixe e marisco ultra congelado. Nuno, só mais uma vez.
Pesca Nova, o bom sai bem.
Aí isto partiu da vez.
Pois é,
foi
um bocado violento agora.
Pois bem.
Pronto, ligo porque vale. A Bárbara Tinoco traz-nos até às notícias das 9:30 da manhã na Rádio Comercial, numa edição do Paulo Rico. Paulo, bom dia. Tradições que se mantêm. São 9:30 da manhã, bom dia, vamos ao trânsito. Oferta da Benecar e da netviagens.pt. O que é que se passa, Paulo?
Mantém a relação.
Muito bem, está visto o trânsito a esta hora com a Benecar. Mais idade, mais desconto. A campanha onde a idade do seu novo carro conta. E também viagens baratas na netviagens. 100% online, 100% fácil, 100% seguro. Passam 2 minutos das 9:30.
E nós já estamos a caminhar para a primavera. Falta menos de um mês. Hoje temos muitas nuvens, sobretudo de manhã. Depois, aguaceiros um pouco por todo o país. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. E também nevoeiros em vários pontos. Máximas para hoje.
11 na Guarda, 13 em Viseu. Os mesmos 13 também reservados para Bragança. 15 em Vila Real, em Porto Alegre. E também de 15 a máxima hoje em Viana do Castelo. Porto, Aveiro, Coimbra e Ponta Delgada nos 16. Braga e Leiria 17. Também 17 em Lisboa e Castelo Branco. Santarém, Évora e Beja chegam hoje aos 18. Setúbal 19 e Faro e Funchal partilham 21 graus de máxima.
Quem vai faturar os vales de desconto no vales de desconto no valor total de 100€ para gastar em embalagens de peixe e marisco ultra congelado da Pesca Nova é a Ana Lopes, que tal como a indicação que tenho aqui está nas hotkeys. Vamos ouvi-la.
Pesca Nova, o bom sai bem.
Impecável. Não bateu na mesa.
Impecável. Afinadíssima. Atenção.
Eu acho que, Marco, hein? Vamos passar outra vez o som e na altura certa, claro, faz favor, como tu bem sabes.
Assim farei.
Provoca obrigado. Um sismo aqui no estúdio.
Assim farei.
Vamos embora.
Vamos.
Pesca Nova, o bom sai bem.
Obrigado, Marco. O mundo ganhou.
Chamou Gomes.
Chamou Gomes.
Esta música acaba com uma referência a fazer marcações em restaurantes, olha, nem de propósito.
Olha, vai ter um primeiro encontro e não sabe o que fazer, lá está, vai jantar fora.
Há quem diga que jantar num primeiro date é arriscado, mas se a comida for boa, vale a pena, nem que seja só pela comida.
Pronto, então já sabe, primeiro date, não comas bolonhesa. Atenção, se quer jantar fora num sítio agradável e com boa comida, então o The Fork vem mesmo a calhar.
E não falo das suas ex. O The Fork tem mais de 3.600 opções de restaurantes espalhados de norte a sul do país e com o The Fork Fest tem direito a 50% de desconto em toda a carta em centenas de restaurantes.
Ouviu bem, 50% em toda a carta mesmo. Inclui o couvert, entradas, pratos e sobremesas. Só precisa de instalar a app The Fork, que é gratuita, e depois é só escolher um restaurante.
E fazer a sua reserva online em segundos e já está. Com o The Fork, a escolha do restaurante está garantida. Já a companhia fica por sua conta.
Rádio Comercial.
A melhor música sempre.
Amy Winehouse em recordação na Rádio Comercial. É que não falha. Todas as manhãs estamos radioactive. Há pessoas que estão telefone active. Porquê é que há pessoas que em locais públicos falam ao telefone em alta voz? Porquê é que temos que ouvir as conversas?
Nunca consegui perceber isso.
Porquê?
Estou sempre a chatear um elemento da minha família porque faz isso.
Epá, mas porquê estar a ouvir as conversas dos outros?
Não será equivalente a ter um podcast?
Pois é, um bocado, não é? Mas massa-os ter o telefone encostado?
Não usam assim.
A orelha?
Já aconteceu uma vez na sala de espera de um hospital. Imaginem. Sítio mais... Sou altíssimo com o telefone. Eu acho... Não, mas olha, estou aqui à espera, nunca mais me atendem.
Mas quer dizer...
Eu acho que a pessoa acha que ouve melhor assim. Na cabeça dela eu acho que a pessoa
mas
acha
alguém
que...
tem que lhe dizer, toda a gente está a ouvir bem. Mesmo quem não faz parte da conversa. Toda a gente a ouvir bem. Houve em França um senhor que foi multado numa estação de comboios porque estava a falar ao telefone em alta voz. 200€ de multa.
Estava a chatear os outros.
Ok. Está a chatear
pois,
os outros.
Pois, 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 pois.
Porque a nossa liberdade
também acaba do, quando
de... Olá, solidão.
Não, e também há malta que ouve música alto, sem.
Muito
sem,
alto.
Que não acreditam em fone.
Mas tem gosto musical. Normalmente tem excelente gosto musical.
É, pois é. Muito. É isso, é.
Ainda no outro dia apanhei um miúdo que estava com a quinta de Beethoven, mas a dar-lhe forte no comboio.
Tantas vezes.
E tu só chegaste nessa altura, que ele já ia na quinta.
Tantas vezes no metro, um bom mala.
Já estava ali há um bom bocado. 8 minutos para as 10 da manhã, bom certo. Dia.
Um bom dia. Mala.
E há sempre aquela altura da vida em que alguém nos põe no nosso lugar. E bem, sabem quantos bilhetes vendemos hoje para a segunda data do Porto in the Light?
50.
146. Vendemos hoje 146. E para a segunda data?
Sim.
Cabe-me anunciar a quarta data do Silence 4 na Super Boca Arena.
Oi?
Pronto.
Oi?
É pá, vamos ver uma coisa.
Mas repara, 146 pessoas. Sim, ok. Sim. Se as imaginares na tua sala, imensa gente.
Imensa gente.
Sim, sim, sim.
Não, David e companheiros, estes 146 vocês não vão ter. Está bem?
Mas repara, os Silence 4 tiveram em hiato durante quanto tempo? 20 anos.
Pois. Nós não escalamos todos os dias.
Claro. Sim, sim. Exato. Se nós ficarmos caladinhos durante 20 anos, não esgotamos 7 ou 8, queres ver?
Não, então temos que arranjar um barco e ficar aí.
Mas espera aí, imagina que nos calávamos 20 anos depois destes que vamos fazer agora. Portanto, voltaríamos a fazer quando tivéssemos.
Não, porque daqui a 20 anos estaremos calados de outra maneira.
Exato.
Ainda pois era. O regresso das manhãs da comercial e vocês, dói-me tu.
É holograma, uma vez que já cá não estão.
Não, fazer só homenagem.
Os Silence 4 já tinham 3 datas na Super Boca Arena no Porto. Agora há uma data extra que é 16 de novembro. Portanto, nós vendemos 146 na manhã, fazemos uma festa. Eles vão para a quarta data. Bom,
deixa
está bom, então está bem. Os Silence 4 não vão anunciar mais datas. Esta é a última oportunidade.
Não sabes,
venda,
não sabes.
Nos locais habituais. Não, não, pelo menos é essa a indicação que tem. Não vão.
Mais 3 datas.
Pronto, vamos com os Silence 4.
Vamos lá.
Até chegarem a Filipa e o Renato. Quer dizer, já chegaram.
Olá,
bom dia.
Bom dia. Vamos ter bilhetes para o Porto in the Light. Do
não,
temos de comprar.
Não, não. Tem de comprar para toda a Filipa. Okay. Não vês só vendemos 146 hoje. Contribui, pá.
Eu já tenho o meu bilhete para ver o Silence 4,
pois
o resto que eu comprei.
Não compraste um a mais?
Comprei um a mais, precisamente.
Então
e
é
não tenho
mim...
ninguém em mente, queres vir?
Não tens ninguém. Como não tens ninguém em mente?
Não, comprei dois porque pensei, não vou sozinho.
Olha aqui para a tua esquerda.
Mas podes ir comigo.
Obrigada.
Mas tens de pagar, que eu paguei aquele bilhete. Estou então. A brincar.
Estás?
Bom dia, está com a Rádio Comercial, são 10:03, notícias agora. Com o Paulo Rico. Olá Paulo, bom dia.
Olá Filipe e Renato. A venda de carros Tesla na União Europeia caiu mais de 50% em janeiro deste ano. Números comparados com o mesmo período do ano passado, publicados hoje pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. Esta quebra nas vendas é associada como um protesto a Elon Musk, proprietário da Tesla, conselheiro de Donald Trump e que recentemente apoiou o partido de extrema-direita da Alemanha. É uma descida nas vendas que contrasta até com o aumento de 34% na compra de veículos elétricos na União Europeia. É hoje retomado o maior encontro sobre a biodiversidade do planeta, a COP16, retomado em Roma, 4 meses do impasse depois da Colômbia e sem consenso sobre o financiamento. A falta de acordo ameaça as metas de proteção da biodiversidade. Ouvido pela comercial, Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, diz que Portugal tem de acelerar este processo.
Continuamos a querer construir barragens em locais sensíveis e até salvaguardados pela legislação europeia. Nós temos também insistido agora numa lei dos solos que pode causar problemas em termos de construções em zonas de alguma sensibilidade. Não temos ainda planos de gestão para muitas das áreas no quadro da chamada Rede Natura. Precisamos realmente de acelerar este processo e, acima de tudo, depois de garantir que este plano é discutido e é implementado e temos os recursos para tal.
Francisco Ferreira da Zero, ouvido pela jornalista da comercial Mónica Baltazar no dia em que a COP16 é retomada em Roma. O Papa descansou bem, disse o Vaticano já esta manhã, mas continua em estado crítico. O prognóstico mantém-se reservado apesar de algumas melhorias. A fechar, lembrar que terminou hoje o prazo para verificar e validar faturas.
Pois é.
Ontem houve problemas no acesso ao portal das finanças. A dúvida é saber se o prazo é ou não alargado.
Deverá ser.
Já validaste as
suas? Ainda não. Também estava ainda a contar não. Fazer isso hoje. Claro.
Não, mas tem de ser.
Pois tem. Obrigada,
agora,
Paulo.
Obrigado, Paulo. Até já. Agora é o trânsito.
E o trânsito comercial é uma oferta loja do condomínio com o Paulo Miranda. Olá, Paulo.
Muito bom dia, Filipe. Bom dia, Renato.
Bom
Nesta
dia.
Altura temos então o trânsito mais complicado na ligação de Gaia para o Porto, na A1, ainda na sequência de uma viatura variada em via central no tabuleiro da Ponta Arrábida, a demorar também a A44 na ligação de Valadares para Coimbrões. A partir da Ponto Freixo há paragens até à passagem pelo nó das Antas e na A3 ainda há abrandamentos entre o nó da A4 e a saída para a circunvalação. Na zona da Grande Lisboa, a A2 tem fila a partir da Baixa de Corroios, acesso ao nó de Almada ainda demorados. Na A5, abrandamentos entre a área de serviço de Oeiras e o Estádio Nacional e mais à frente de Monsanto para as Amoreiras. No IC19, entre Alfragide e Pinamanique. E na segunda circular, na zona do aeroporto, em direção ao Campo Grande.
Obrigada, Paulo. O trânsito na comercial foi uma oferta da loja do condomínio. A administração do seu condomínio em boas mãos. Uma marca 5 estrelas.
Cá estamos, bom dia, boa terça-feira. Filipe Galrão, eu sou o Renato Duarte. E a propósito, há bocadinho da conversa das chamadas telefónicas em volta alta voz.
Tu és essa
também
pessoa?
Faz muita
não. Não és? Eu perguntei.
Não sou nada.
Eu sou um bocadinho.
Mas lembrei-me, sabes de quê? Ontem, quando eu e a Filipe fomos almoçar num restaurante aqui perto da rádio, havia um senhor na mesa atrás de nós a ouvir rádio. Uhum. Ainda por cima não era esta.
Não, não era.
Mas muito alto.
Muito alto.
E acho que era uma rádio, era um relato. Não sei se era um relato.
Não era um relato, mas era uma espécie de debate sobre a guerra na Ucrânia.
Sim, e eu, independentemente de ser muito interessante aquilo que o senhor estava a ouvir, eu queria conversar com a minha amiga e não estava a conseguir porque só me conseguia focar no senhor.
Pronto, eu também não acho,
atrás de nós.
Não acho isso muito bem, mas a verdade é que foi em França um senhor foi multado por estar a falar ao telefone em alta voz.
E ontem devíamos ter chamado as autoridades também para pôr termo àquela situação.
Vá, mas também acho que com conversa podíamos ter conseguido que o senhor baixasse o rádio.
Sim.
Nós também fomos.
Eu deixei estar o senhor também, na verdade, pronto, enfim, é a vida. Bom dia, Coldplay para ouvir agora. Bom dia, boa terça-feira.
Na Rádio Comercial, Filipe Galrão e Renato Duarte.
Somos nós.
Está certo, este senhor acertou. Cá estamos, bom dia, boa terça-feira. Queres que fale já de Kings of Leon?
Não,
deixamos para daqui a pouco.
Deixa daqui a bocadinho.
Ah, porque antes disso, quem é que vai tocar?
A Dasha,
esse
é já
dia. São os Kings of Leon a tocar na Rádio Comercial. Está comigo Filipe Galrão e com o Renato Duarte. Esta música não era para se chamar Sex on Fire.
Como é que era para se chamar
esta
música?
Era para se chamar Set Us on Fire. Mas depois a banda lá achou que tinha graça.
Uhum.
Começaram a brincar uns com os outros e ficou Sex on Fire, embora o vocalista continue sem gostar do título.
Mas será que com aquelas bandas... Ah, Sex... Começavam a sair assim, tipo crianças na escola.
Óbvio.
Boa. Sex on Fire, assim se chama.
Sex.
Eles vão estar no Nós Alive.
Nós Alive. É verdade, este ano.
Olha, por falar em boa música e no caso música nova.
E novidades, uma hora só de música nova com o Vasco Palmeirim na Rádio Comercial.
É não perder, já a seguir Maroon 5 na Rádio Comercial. Maroon 5 na Rádio Comercial. Manhã de terça-feira, dia, ajuda-me lá.
Hoje é dia 25. O último dia para validar as faturas, já não me esquece.
Muito importante, tenho que ir ver disso hoje à tarde, por acaso. Hoje de manhã foi assim.
Hoje foi assim.
E foi bom, como sempre.
Tu não achaste que hoje o Pedro estava fortíssimo nas piadas ribeirinhas?
Opa, sabes que a minha primeira memória do Pedro Ribeiro são as piadas ribeirinhas,
já
no curto-circuito. Não lhe disse, tenho vergonha, ele
pois
é chefe.
Agora é então. Chefe, não pode ser. Faltam agora 19 minutos para as 11. Está com a Rádio Comercial, Sebastián Yatra.
Está com a Rádio Comercial e o Renato Duarte acaba de inventar uma dança para esta música. Isso era samba?
Era uma espécie de samba.
Okay.
Em homenagem ao Vitor Clay.
Então, eu percebo pouco.
Olha,
samba, desculpa.
Está com a Rádio Comercial, lá está. E estava aqui a olhar para um número impressionante, porque nós chegámos agora. Estas coisas ainda não estão bem interiorizadas, mas sabes que o Show Me the Money já deu mais de 1 milhão de euros. Já dura há 3 anos.
Dura imenso tempo, é verdade.
E já deu mais de 1 milhão de euros. E o próximo a ter uma parte aqui deste bolo pode ser você, a ir a esse lado.
São 80 mil euros. A chamada vai ser feita entre 1 e as 2 da tarde, já na sexta-feira. E para participar, já sabe, é enviar uma mensagem com a palavra ganhar para o número 68886. Custa a mensagem 1,5€ mais IVA. Mas são 80 mil euros em cartão.
E depois, quando o telefone tocar, lá está, na sexta-feira, entre 1 e as 2.
Tem que
seja
dizer.
Quem for a ligar, tem de dizer show me the money.
Mesmo
por
que
favor.
Seja das finanças.
Não se distraia. Show me the money.
Rádio Comercial.
Está com a Rádio Comercial, Filipe Galrão e Renato Duarte. A melhor música sempre, já a seguir Billie Eilish, Wildflower. Para já, ao teu ouvido, Bubba Espinho com Bárbara Tinoco, que está grávida. Parabéns, Bárbara, vem aí um bebê. Rádio Comercial também.
Valentine's Day, crying in the hotel.
está com a Rádio Comercial. Sabes, quando eu estive a ouvir várias músicas da Billie Eilish, é impressionante como ela não tem uma música má.
É verdade, não tem mesmo.
Não, são ela todas é incríveis.
Sabes qual é o terceiro nome dela? Descobri isto há pouco tempo. Não. Ela chama-se mesmo Billie Eilish, são os dois primeiros nomes. Sim. E depois chama-se Pirate.
E o marido dispara, o irmão também?
Ai, não sei, são os dois O'Connell, é o último nome. Pronto, só okay. Que ele usou O'Connell e
as
ela não. Eu estou cá também para isso. Mas quem sabe muita coisa é a Ana Lucas. Agora com as notícias, vamos lá. Bom dia, Ana.
Olá, Ana, bom dia.
Bom dia, o Ministério das Finanças está a avaliar se vai prolongar o prazo de validação das faturas para o IRS, uma informação avançada à Rádio Comercial pelo gabinete do Ministro Joaquim Miranda Sarmento. O acesso ao portal E-Faturas esteve ontem indisponível durante vários períodos. O prazo para a validação das faturas termina hoje. A gestão ineficiente das escolas públicas está a contribuir para a falta de professores, é uma das conclusões do novo estudo.